Viva, nos próximos minutos vamos estar à conversa com João Soares, militante do Partido Socialista, antigo dirigente socialista, já foi ministro da Cultura, já foi presidente da Câmara, não exatamente por esta ordem, foi também deputado à Assembleia da República. Viva, João Soares, vamos falar a pretexto dos 50 anos do 25 de Abril. Não lhe vou perguntar onde estava no 25 de Abril, porque sei, pelo menos, em parte, que estava no centro dos acontecimentos, junto ao quartel do Carmo, em Lisboa. A pergunta que lhe coloco é se se recorda como é que foi lá parar.
Claro que me recordo, e recordo-me com alguma precisão, embora a memória, como é sabido, tenha dificuldades a partir de certa altura. Não é o meu caso, felizmente, até agora tenho tido uma memória boa e lembro-me perfeitamente de lá ter estado. O 25 de Abril foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu não digo que foi o dia mais feliz, porque como tenho 5 filhos, qualquer deles se zangaria se eu não dissesse que o dia em que assisti ao parto do nascimento deles não tinha sido o dia mais feliz da minha vida. Mas é um daqueles que me marcaram para sempre e com uma grande alegria que se mantém. Eu tenho orgulho em ter desrespeitado desde muito cedo aquilo que eram as instruções por razões de segurança, o Rádio Clube, que estava transformado, o então Rádio Clube, que estava transformado em quartel-general de comunicação do movimento das Forças Armadas e da Revolução de 25 de Abril de 74, deu às pessoas que estavam em Lisboa, que viviam em Lisboa, para se manterem em casa. Eu recebi a notícia através de uma tia minha, que infelizmente já morreu, é mãe do Mário Barroso e do Eduardo Barroso, que são bem conhecidos, que trabalhava, tinha que partir para trabalhar muito cedo como analista química numa grande empresa vidreira que havia aqui nos arredores de Lisboa, e que telefonou para a nossa casa, para a casa dos meus pais, onde a minha irmã e eu vivíamos. A minha mãe não estava cá, estava com o meu pai, que estava exilado nessa altura, e a dizer que ligássemos o rádio. Nós ligámos o rádio, percebemos o que estava a passar, esperávamos que qualquer coisa de parecido se passasse, embora a Revolução do 25 de Abril de 64 tenha excedido todas as expectativas mais otimistas que tínhamos, e partimos imediatamente para a Baixa, mais concretamente para a República. Uhum. A República foi uma espécie de quartel-general, outro sítio onde se encontraram todos os civis que seriam, que eram próximos da corrente socialista, não é?
E o Jornal República, precisamente.
O Jornal República, que era um vespertino, e pegámos num braçado dos jornais e viemos para... O República tinha entrada pela Rua da Misericórdia, que era a entrada principal, e tinha entrada também pelas traseiras, que era onde estava a rotativa, para a Rua Nova da Trindade. Nós saímos pela Rua Nova da Trindade com um braçado de jornais e viemos até ao Carmo.
Tudo muito perto do quartel do Carmo, precisamente.
Muito perto, nós estamos, aquilo deve estar a menos de 100 metros, ou 120, 150 metros no máximo do quartel do Carmo. Nós fizemos esse percurso todo a distribuir jornais às pessoas, e o Jornal República foi o primeiro a trazer uma, foi o primeiro que teve a coragem de o fazer, a trazer uma última, no fundo da primeira página, uma inscrição a dizer a vermelho: este jornal não foi submetido a nenhuma comissão de censura. E isso, ouvirmos com a República, permitiu que os soldados do Maia, que ainda controlavam mais ou menos a entrada no Largo do Carmo, pois a partir daí a multidão foi tão grande que foi sempre, o Carmo ficou sempre mais cheio de gente, não é?
Bom, e aí, João Soares, que, desculpe interrompê-lo, aí a dada altura, que é entrevistado nesse dia pelo jornalista Adelino Gomes, que estava em trabalho para a Renascença.
Eu estou extremamente grato que você descobriu um som que eu já não era capaz de descobrir, e que perguntei ao Adelino Gomes, ele também me disse: olha, não sei como é que vou conseguir arranjar isso, mas aí você agora descobriu, não está em muito boas condições acústicas, mas é excelente como testemunho.
Vamos ouvi-lo.
Eu lembrava-me muito bem disso.
Eu gostaria de falar consigo, se estiver interessado.
Não, mas para onde? Para que sítio?
Rádio Renascença, programa Limite.
Limite.
E quer saber de si como cidadão e de si como filho de uma personalidade política,
o que é que tem a ver? De si como filho de uma personalidade não falo, mas como cidadão evidentemente que falo. Eu penso, eu espero que isto seja uma conquista irreversível para o povo português, da democracia e da liberdade, mas penso que ainda não foram dadas garantias, não há garantias efetivas de que isto é efetivamente o começo de um regime democrático portanto, de liberdade. Penso que, nomeadamente, é preciso dizer que vai ser permitida a existência de partidos políticos, etc. E não sei o que é que se passa com a extrema-direita e com a própria PIDE e tal.
Você que medidas é foram disse, tomadas quando em relação disse, a isso? Si como filho de Mário Soares, não, é evidente não, pois, que não penso bem. Que venha aqui expressar o pensamento do seu pai, mas queria simplesmente saber se por acaso entrou em contacto
não,
com
eu
ele.
Entrei, eu, não, o meu pai estava na Alemanha, deslocou-se imediatamente para Paris, eu penso que ele pode chegar a qualquer momento e eu penso que ele está ao corrente da situação, até porque a Rádio Televisão Francesa tem estado a dar notícias a toda a hora. E eu penso, eu estive com ele agora há 15 dias e sei que a intenção dele era regressar imediatamente que fosse possível.
Epa, muito obrigado.
Nesta conversa com Adelino Gomes, nota-se que, nesta altura, ainda o João Soares, desta conversa, àquela hora, ainda não estava muito seguro de que a mudança de regime vingasse de facto. Ainda havia muita incerteza.
Vamos lá ver. A memória que tenho... Eu tive sempre muita confiança, porque pareceu-me que aquilo era diferente de tudo aquilo a que tínhamos assistido. Eu ainda tenho uma memória quase direta do que foi a tentativa revolucionária de Beja, embora se tenha passado em Beja e eu estivesse a viver em Lisboa, mas depois conheci a maior parte dos protagonistas. O 25 de Abril teve uma dimensão muito grande logo desde o início. Eu tive um sentimento ali na zona da Baixa Chiado, foi a chegada das forças de Estremoz, a meio da tarde, não lhe sei dizer a hora e não gosto de ser impreciso dessa matéria, que deu o sinal ainda mais claro. E houve ali alguma coisa que se manteve como uma pressão negativa, foi a posição da Guarda Nacional Republicana então. A Guarda Nacional Republicana esteve fiel ao regime e ao ditador, que aliás estava refugiado dentro do quartel do Carmo, praticamente até ao fim. E aliás há uma conversa que foi interceptada e que passou na rádio, no Rádio Clube, nessa altura, durante essa tarde, e que nos deu a todos um sinal fantástico, que foi a conversa de uma interseção de rádio entre a GNR, que estava no Largo do Camões, e uma força da GNR com dois ou três blindados pequenos, egípcios, que estava no Largo de Camões, embora já completamente enquadrada por forças, salvo erro, de cavalaria 2 que tinham vindo para estar contra a Revolução, mas que depois passaram para o lado da Revolução. E os guardas republicanos, eu lembro disso muito bem, você também apanhará o som com certeza, dizem, nós estamos aqui, não somos hostilizados, porque as pessoas pensam que nós estamos do lado da Revolução. Ora, isso foi um sinal fantástico e o Rádio Clube e a direção do MFA e da Pontinha fez muito bem em passar isso, porque isso deu um ânimo total, portanto eu não estava com falta de confiança, eu sou é prudente, mas disse o que achava que devia dizer e também fiz uma observação que não estava ali para representar o meu pai, porque há uma coisa que eu nunca fiz que foi ter a pretensão de representar o meu pai, não é? Eu estava ali a falar por mim próprio, embora herdando algumas qualidades dele, e nomeadamente aquela de pensar para a minha própria cabeça.
Há toda uma nova geração de políticos que está a chegar à política, precisamente, que não viveu esse tempo novo do 25 de Abril. Isso implica uma maneira diferente de fazer política nos dias de hoje, 50 anos depois?
Eu não sou nada pessimista e devo dizer-lhe que se há uma coisa que me deu ainda mais a vontade de ser e a prática constante de ser otimista foi o 25 de Abril, em 1974. Eu pertenço a uma família onde os meus avós, e nomeadamente o meu avô paterno, mas também o meu avô materno, acreditavam que a Revolução se ia fazer sempre no mês seguinte ou no ano seguinte. E o meu pai, nessa matéria, é absolutamente exemplar também. Porque era um homem que tinha uma confiança fantástica, era um homem de uma coragem serena e tranquila, mesmo nas circunstâncias mais adversas, no parlatório sórdido do Aljube, quando vinha dos Corros para uma visita de 10 minutos, uma vez por semana, com um pido no meio, esteve sempre sorridente, sempre bem disposto e sempre com uma grande confiança que aquela porcaria daquele regime ia cair um dia. E caiu. E eu continuo com uma grande confiança e acho que temos gente de toda, de muita qualidade na nossa vida cívica e na nossa vida política. Nós temos é uma tradição de dizer mal de nós próprios, nós portugueses.
Esse otimismo também cobre essa herança do 25 de Abril ou acha que a tal herança do 25 de Abril está em risco?
Nós éramos em 24 de Abril de 1974, éramos o país com uma maior taxa de analfabetismo de toda a Europa Ocidental e também a Europa de Leste vivia sob ditaduras comunistas a leste de Viena. E nós éramos o país que tinha a maior taxa de mortalidade infantil no mesmo quadro. E não sei se no leste era a mesma coisa, mas nós éramos a maior taxa de mortalidade infantil da Europa. E mudámos isso, mudámos essas duas coisas, que são dois valores essenciais, graças à liberdade do 25 de Abril e à imensa revolução de transformação para melhor da nossa terra que representou o 25 de Abril. Isto não tem nada a ver com partidos. Por exemplo, uma das pessoas que teve um papel mais importante na redução drástica da taxa de mortalidade infantil foi Helena Beleza, quando foi Ministra da Saúde de um governo que não era do PS. E eu presto-lhe sempre a minha homenagem nessa matéria, da mesma maneira que o meu pai, primeiro-ministro, António Arnoux, como seu ministro dos Assuntos Sociais, puseram de pé o Serviço Nacional de Saúde, que ainda hoje é dos melhores serviços nacionais de saúde de toda a Europa. É tão simples como isto. Agora, se queremos estar a dizer mal, como na apreciação dos jogos de futebol ou de outras coisas, também podemos dizer mal, mas acho que não é tempo para dizer mal. É tempo é para fazer o que for preciso para melhorar as coisas.
Muito
Essa
bom.
É a grande lição do 25 de Abril e é a lição que eu guardo nos meus olhos e na minha memória da pouca conversa que tive nesse dia com o Salgueiro Maia, pois vi-o várias vezes depois e tive a oportunidade de trocar outras palavras com ele e guardo um testemunho de profunda gratidão em relação ao que ele representou para nós todos e o que fez no dia 25 de Abril de 1974, como em relação à esmagadora maioria dos militares de Abril.